Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou o Atlas e estou com a presença de Miriam.
Boa noite,
E
tudo
também
bom?
estou com a presença de Elias.
Oi, gente, tudo bom?
Vamos falar sobre o BBB 21, que aconteceu muita coisa nesse tempo. Teve Carol sendo eliminada, teve Lumena saindo, vai vir paredão falso. Vamos começar lá de trás, lá que Carol, como líder, ela tirou a chance da Juliette fazer a prova. Ela disse que fez um bem combinado lá com a Sara lá, que ia deixar a Sara jogar e a Sara não indicaria ela se ela ganhasse a liderança. Mas a Sara ganhou a liderança.
Vai lá pra cima, Sara! Vai lá pra cima, Sara! Sara! Sara, só pra gente cumprir o ritual, volta lá pra cima, por favor. Se a Sara derrubar, pode pegar, hein? Sobe lá, Sara. Sobe, mulher! Mostra pra gente.
Obrigado, meu Deus!
Sara, do paredão pra liderança, Sara, parabéns!
É, eu achei assim que a Carol, na verdade, quando ela vetou a Juliette, ela falou: eu vou vetar uma pessoa que vai me votar. Né? Vai me, colocaria ela no paredão, daria um voto. Vetou a Juliette. Ela deixou condição para que a Sara ganhasse, né? Uma condição de igualdade, mas a Sara é muito, sempre foi assim, quis muito fazer provas, que é boa de prova, elogio, né? A prova era individual. Eu achei uma prova até difícil, porque a gente vendo, o público vendo, já era difícil você olhando, mas o Thiago, ele até falou para a gente que aquela tinha uma caixa de areia que era para procurar Cádiz, né? A piscina, aquela água escorrendo.
Era uma prova cansativa, porque tinha uma caixa de areia gigante com areia até em cima, tinha uma mini piscininha de slime e tinha uma piscina de bolinha gigante para procurar.
Isso, hein? E ainda a água escorrendo, né? Onde eles desciam a rampa, escorria a água. O primeiro plano que eles desciam era um monte de água, né?
Então, era tipo, assim, um escorrega.
Isso, escorrega que terminava no, na água, né? Então, assim, aí eles ficavam todos molhados, aí na areia se sujavam, slime, eles também se melecavam todo. Aí vai na piscina de bolinha, também estava difícil de achar as coisas na piscina. A prova foi difícil, sendo que praticamente só foi um veto. Então, muita gente participou da prova. Aí teve as eliminações. Então, assim, isso também foi uma adrenalina, porque você classificava, né, os primeiros. Aí, quer dizer, ia classificar, só que teve um empate, né? E aí acabou. O trio que empatou foi fazer um melhor de três,
né? Uma coisa importante também para falar, é que os quatro últimos que fizessem a prova ia ter três, porque um deles ia virar líder. Mas esses três indicavam um ainda pro paredão.
Isso! Nossa, essa prova foi muito legal, porque além da adrenalina toda, as pessoas se cansaram. Nós tivemos duas baixas improváveis, porque uma foi o crossfiteiro, Arthur, já se machucou.
E o outro foi o Caio.
O Caio, que também se machucou. Só que o Caio ficou firme, né? Ele ainda conseguiu ficar entre os três, os últimos. Sim. Então, assim, na verdade, quando juntou todos para disputar a prova, A gente tinha quatro disputando e a chance era 50% para o G3 lá, o trio,
É.
né? Porque tinha Gil e Sara na competição. O Gil foi espetacular, né, o Gil?
Foi.
Nossa, gente. Foi o último, né,
É.
a pegar. Foi uma loucura. O Gil foi assim. Parece que ele tinha ganho a prova, na verdade, né?
Sim.
Aí depois foi legal por causa dessa indicação. Quer dizer, o trio que perdeu, a Sara ganhou com honras, né?
Né.
Mérito também, porque ela é bem boa de prova, boa de jogo, estrategista. Então, ela tem essa, como fala, ela não se abate, né? Não se envolve em situações que tiram o foco dela. Então, lá foi ela e conseguiu vencer. E o trio ficou com essa incumbência de indicar uma pessoa para o
Sim.
paredão. E, na verdade, a casa ainda não sabia, né?
É.
Ficou sabendo depois. Então, achei assim, achei muito legal. A prova foi boa. Achei tudo bom, né, nessa prova do líder. E a Carol, né, vendo que quem venceu foi a Sara, ela já ficou
Meio que aliviada.
na expectativa. Ela achava assim, ela achava, eu tenho a impressão que ela não confiou 100% também na Sara, viu? Porque ela andou tendo os acontecimentos que ela achou que ela pudesse ser indicada por conta do que aconteceu, né?
Sim.
Mas até o momento da prova, pode-se dizer que ela estava ainda com esse acordo,
É.
né?
A Carol, assim, né, ela no início, quando o Thiago perguntou para ela qual que ela vetaria, né, e falou o nome da Sara. Ela falou assim, pronto, já tá confirmando que Sara não ia jogar, né? Até que ela começou a falar, eu acho que eu vou vetar a Sara. Aí veio Thiago e falou assim, não, não é acho, tem só um nome preciso, não correto.
Sim.
Né? Aí veio e colocou quem? Juliette, vetou Juliette. Eu falei assim, gente, acho que a Juliette não ia votar nela assim, não ia ser uma opção grande se ela fosse líder, né? Eu
É.
acho. Né? Mas, assim, ela deveria ter falado, visto que quem são as pessoas que poderiam colocasse ela ao paredão, né? Que era realmente a opção de voto dela. Aí ela deveria ter. Quem a critério podia ser vetada era a Sara e o Gil, porque naquela semana, né, que teve aquele rebuliço todo nisso, falando que ela é a cobra, né, que o Gil sapateou tudo, deveria ter feito isso, ter vetado um dos dois, a Sara ou o Gil, porque com certeza se os dois ganhassem a liderança, com certeza colocava ela no paredão direto,
Né?
né? Aí
E a Juliette
aconteceu.
tá um
Aí foi.
pouquinho, a Juliette tá um pouquinho próxima da Carol.
Isso.
Nossa, é
Né? Então,
verdade.
assim, realmente a Juliette não era uma ameaça para Carol. E
Sim.
sim, Sara e Gil que era ameaça para ela. Porque se um dos dois ganhar a liderança, ela com certeza já estaria com o pé no paredão. Aí veio com essa conversa que a Sara. Né, falou assim, se você não me vetar, se você não me vetar, eu não te coloco no paredão. Né? Aí o que
Sim.
aconteceu? Né, veio o karma, que virou, deu aquela reviravolta, e o que aconteceu? Sara indicando a Carol como, né, indicando o paredão. Mas assim, realmente a prova foi cansativa, né? Foi um pouco exausto, ficar procurando aquele tanque de areia. Na piscina de bolinha, escorregada na água, um se machuca, o outro, né? Três se machucaram nessa prova, tudo. Até hoje, dor, né? Estão machucados.
Sim,
Mas, assim,
rendeu, né?
né? E realmente, assim, essa prova foi realmente uma grande reviravolta, assim, no jogo, né? Pra dar aquela movimentada.
É.
Realmente, assim, a Sara foi, né? Ela deveria ter, realmente ganhou mesmo, por honra, né, dedicação que ela tava, aquela força dela de ganhar, e mereceu mesmo a liderança da semana, né?
Aí a gente vai para uma briga muito grande que teve na casa, que foi Gilberto versus Arthur. O que rolou? Rolou o seguinte, rolou uma fofoca, uma fofoquinha que o Arthur começou a contar pela casa que o Gilberto estava pensando em indicar Fiuk. Ele tava pensando em colocar na cabeça da Sara para indicar o Fiuk. Só que era uma mentira. Então Carol com K juntou Gilberto e Arthur para conversar e não deu muito certo.
Não, eu não vou discutir com ele. E eu não vou ficar caindo em
Não,
debochezinho.
na quinta-feira.
Não, eu tô
Cara,
de
a gente
boa,
se
velho.
resolveu e na quinta-feira tu foi falar que eu dava um demigo das
A gente se resolveu e
pessoas.
depois você foi e votou em mim.
Na quinta-feira.
Ah, pelo amor de Deus, Gil. Eu tava
Agora
deitado
você que é
dormindo.
falso, porque na segunda-feira você me abraçou ali e falou
Não.
assim: que bom saber que isso não é pessoal.
Sim,
E aí,
exatamente.
mas aí você
E
votou
você
nele.
votou em mim.
Depois do voto, foi na segunda-feira. Quando foi que eu votei em tu? Depois na segunda-feira.
Mas você votou em mim por quê, então? Sendo que você falou que não votaria. Você era a
Eu não
quarta
falei.
opção. Conta pra mim. Conta pra mim, então.
Terceira ou quarta?
Quarta
Terceira ou
opção na
quarta?
piscina.
Terceira ou quarta? A Carlinha estava presente ontem e você repetiu na frente dela. Gil, eu falei, o que foi que eu lhe disse? Falou que
Sim,
eu era a sua terceira ou quarta
quarta
opção.
opção.
Por quê? Eu tinha o trio, que era Carol, você e Nego Di. Nego Di, primeira opção, você seria a minha segunda opção. Nós conversamos. Eu pensei, pra nós não vai ter voto e nós conversamos.
Sabe?
Resolvido, eu estava com todos. Você era a minha terceira opção ou quarta opção. Carol não passou mais a ser minha opção de voto. Então pensei, Projota ou Arthur? Pensei, Arthur já votou em mim, Projota não. Acho que Arthur pode ter outros votos, Projota não. Vou votar em Arthur, porque se forem os dois mais votados, você iria. Ponto, acabou. Terminei, perguntei pra você. Você votou em mim? Falou, Gil, você acha que eu votei em você? Eu falei,
achei. Você me perguntou, eu que falei pra
você
falou, que eu
você
senti que você tava
achou que eu
achando
ia votar em você? Falei, eu achei que você ia votar em mim. Perguntei pra Thaís e perguntei pra Pouca, ponto. Agora, você querer sorrir pra mim, falar comigo e dizer ali, numa roda com todo mundo, que eu dou um de amigo das pessoas, que eu empurrar as pessoas. Eu cheguei aqui, perguntei pra você, falou, eu não falo de jogo com a Carol, que eu falei que ela tinha ouvido e tinha me falado, ela não me disse quem foi a pessoa. Eu falei, que me senti, que se ela,
não,
alguém falou
falar
pra ela...
exatamente como eu falei.
Ele se
que você ouviu.
Dele,
eu tô me contando...
Tá
eu tô me contradizendo? Não tô
ele
me contradizendo.
Ele
se
perde no que ele fala,
Vamos
mano. Não tem nem como
respirar.
discutir com um cara
E você
desse.
me falou?
Eu cheguei, você falou
Louco
que ia votar em mim. Eu falei, você tem certeza, tem palavra? Porque eu vi você falar, prometer que ia votar no...
Você
que não
viu,
ia
não?
Votar.
Me disseram.
Não,
me disseram.
Eu ouvi...
Ou alguém dizer.
Não,
alguém
eu
dizer.
Ouvi.
Eu ouvi alguém dizer que...
Foi a mesma coisa que ela ouviu, que
não,
todo
não,
mundo
não,
ouviu
não,
ao vivo.
Mas você não me falou isso, tá? A Lumena estava ao lado.
A
Lumena assim,
estava ao
alguém
lado.
Me falou...
Em nenhum momento
Não,
eu citei
você não citou
o nome de
nome.
Arthur.
Não citou
E nem
nome.
citei nada. Aí
não
você chega
citou
para
nome.
ele e fala que eu falei.
Não, não. Falei que você me disse a história.
Ah,
e
tá.
que Caio me falou a história. Que outras pessoas estavam sabendo. Então, para mim, estava tendo uma pregação dentro da casa para que eu fosse pro paredão. Foi isso que eu senti.
Sempre falei isso, Gil. A gente se abraçou dentro da piscina, tá gravado. Por que que eu não ia falar isso?
É, exato.
Eu falei pra Carla, a Carla ainda tava lá. Não, deixa eu. Não, deixa eu falar, deixa eu falar. Não, deixa eu falar, cara. Eu tô conversando, ó. Já acabou a briga. Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui.
Tá de boa,
Gil. Gil.
Gil, ninguém tá brigando.
Ah, pronto. Tá
ninguém
vendo?
Tá brigando, Gil.
Todo mundo, volta! Volta em mim, todo mundo! Pronto!
Não!
Acabou. Podem voltar.
Gil,
a pessoa
Gil.
Aqui, tá bem? Eu me
Gil.
Solto. Eu tô indignado.
Então, essa daí foi demais, porque começou uma intriga, né? Começou a treta no quarto, aí vamos lá fora, foi todo mundo para fora e a treta foi para a rua, lá pro quintal, lá pro jardim.
Sim.
Quando chega no jardim, uma confusão generalizada.
E o Arthur já tinha já xingado já, o Gilberto já dentro do quarto.
Tinha xingado, xingou feio, foi baixaria.
Porque você prometeu pro Arthur... E não cumpri. Eu falei, de novo essa história, porque outra pessoa me falou isso.
Então, aí eu já não sei
muito
quem
estranho.
É.
Eu falei, eu tô achando muito estranho, porque tem a mesma história, todo mundo falando que eu prometi uma coisa que eu não prometi.
Porque a gente
a
viu
nossa
no ao
conversa,
vivo.
Inclusive, nós falamos ontem, era que eu falei, você era minha terceira ou quarta
opção. Eu conversei com você duas vezes
eu
sobre
sei,
isso.
Eu sei, mas o que eu tô dizendo era que eu percebi que tu fazia uma pregação, porque ela tocou no assunto, sem
cara,
ninguém ter tocado no assunto.
É, vamos
olha pra minha cara que
aqui.
Tá pregando alguma coisa, Gil.
Me desculpa.
Não, olha
preciso
bem
dizer.
Minha cara. Olha bem
na
minha cara.
Quinta-feira,
entendeu?
Na quinta-feira.
Que eu
olha,
aqui, porque
olha
fala uma
cara.
Coisa,
falou. Eu tô pregando
outra.
Alguma coisa.
Você disse.
Não
me desculpa. Com licença.
Eu tô pregando alguma coisa?
Você na quinta-feira.
Eu tô pregando
calma.
Alguma coisa? Olha
não,
pra minha cara e
eu
fala.
Eu tô olhando na sua cara.
Eu tô pregando
na
alguma
quinta-feira,
coisa.
Na quinta-feira.
Não, tá.
Você chegou pras pessoas e falou
ah,
o quê?
Verdade.
Na quinta-feira. O que você falou na quinta-feira?
Vamos pra lá.
O que você falou
Vamos
na quinta-feira?
Lá.
Não, só quero que ele me diga o que ele falou na quinta-feira.
Não, não, não.
Pra ter cuidado comigo. Por quê? Porque eu dava um de amigo das pessoas pra quê? Pra empurrar a pessoa depois. Alguma coisa de empurrar.
Bora lá.
Na quinta-feira.
Se você quiser, eu vou.
Vamos chamar a Sara. Quero que você diga
Pode
na frente de Sara aqui, eu e ela
eu?
Falando botando fio.
Ué, pra proteger você ainda.
Daquele...
Zé Ruela do
Zé Ruela do
Você
não. Não.
Falei que ia votar no Fiuk.
Sem baixaria, viu?
Olha, você quer você não gosta de cachorrar dedo na cara? Vamos lá, pô.
Não. Vamos sim. Ó, você viu? Já virou um outro assunto. Por isso que eu falei que ele chegou lá e falou que tava chateado. Falando coisa. Aí ele vai e põe meu nome, que não consegue nem desmentir o que ele tava falando, que já enfiou o Fiuk no meio e Sara, tá ligado?
Foi.
E o Gil não gostou, né? O Gil já ficou nervoso. Quando o Gil saiu, aí teve a história. Conclusão, todo mundo foi dormir, no outro dia o Gil acordou bolado, porque ele não podia falar nada e tava com esse negócio remoendo na cabeça dele. Aí vai a Carol e levanta a lebre do nada.
Sim.
Essa história de que a Carol, não, mas eu não falei, quem falou, que foi o Gil que falou, não sei o que ela. Aí foi atrás do Gil e com a Carlinha no meio da história, que a Carlinha acordou o Arthur. Ah, você quer falar com ele? Peraí que você vai falar, ele acordou, tá. Conclusão, aí começou a treta generalizada, foi pra fora. Quando chegou lá fora, e o Caio tinha falado pro Gil o seguinte, se ele falar alguma coisa, você pode falar que eu que falei, fala meu nome. E o do Fiuk, o Fiuk falou, pode falar o meu também. Porque eu tava junto, ele falou sim, ele tá mentindo. Aí o Gil, quando surgiu a treta lá fora, o Gil falou, fala a verdade, você que falou. Não, eu falei que eu vi no ao vivo, que nem a Pouca. Não, você tá contando história pra Carol. Você tá inventando história, você tá falando história diferente. Aí o Gil ficou nervoso. Aí veio o Arthur e falou que não tava falando nada. Aí veio o Caio e falou, não foi bem isso que eu falei. Aí porque o Caio achou que pôs o Arthur contra ele. E o Rodolfo ficou quieto. Aí, conclusão, o Gil ficou possesso quando ele viu que a Carol estava mentindo. Porque aí o Arthur estava mentindo. O Caio não estava sustentando o que ele disse. E a Carol mentindo, ele ficou louco, ele surtou. Aí pronto. Foi uma baixaria geral, o Gil gritando... Me tira daqui, me diz, vocês querem isso? Tá todo mundo mentindo? Fala. Fez um escândalo. Falou, me tira daqui, me vota, me põe no paredão.
Foi.
Público, me tira, quero sair. Um escândalo, ele ficou nervoso. Aí, nessa hora, uma das primeiras que acudiu o Gil foi a Camila, como sempre, né? A Camila chegou primeiro, chegou junto, não, para com isso, para tampando a boca dele. Ele jogou, né? Creme dental, jogou, como chama? Jogou copo, jogou...
A escova.
Escova no chão. Deu o piti. O Gil foi o protagonista de uma treta generalizada, né? Porque aí foi todo mundo tentar... O Projota no meio também, que tinha combinado o voto, fingindo que não sabia de nada. Isso que eu falo. Essas coisas não dá para apagar, né? Projota fingindo... Ah, ele é surtado, olha lá, tá vendo? O cara já surtou. O Arthur, olha lá, surtado. Aí, pronto, conclusão. A segunda vez que o Gil tem um problema, por que que ele tem um problema? Porque ele estava certo, né? E estavam querendo tirar a razão dele, e ele perdeu, né? Surtou. E aí, tudo bem, todo mundo foi... Aí foram acudir, uma parte foi acudir, outra parte continuou tretando, continuou falando. O Gil ficou muito mal, né? E depois eles foram... Aí foram descobrindo aos poucos a mentira, né? No final das contas, o cara acabou dizendo que mentiu mesmo. Foi obrigado a dizer que mentiu, né? Então foi bem louco.
É.
E o público foi a loucura, né? Com a história, com essa treta do Gil.
Foi.
É, realmente, assim, essa treta aí do Gil com o Arthur, né, foi algo assim que... Tudo na base da mentira, né? Que aconteceu. É uma, assim, realmente foi um telefone sem fio, né? Porque você pega uma conversinha daqui, outra dali, e a pessoa vai e inventa na cabeça, faz uma história, né? E pensa de outras coisas e tudo. Aí acontece. A pessoa vê se ela verificar realmente está acontecendo, né? Para ver se aquilo realmente é a verdade. Mas não, fica inventando historinha na cabeça, aí falar um pouquinho com o outro, que escutou alguém falando, que não sei o quê, que voltando, que o Gil tava tramando com a Sara para indicar o Fiuk no paredão, que não sei o quê, né? Aí tal tudo. Aí o Aí vem Arthur jogando as coisas, aí a Carol entrou no meio também, até que a Carla chamou o Arthur para escutar a conversa, né, tudo. Aí teve aquela briga realmente generalizada com todo mundo, né. Aí que o Ju não aguentou e surtou de vez, né, então, assim, realmente é umas coisas assim que é um leve trás, umas histórias mal contadas, é uns pedacinhos de história daqui, outro dali, e realmente, assim, tem hora que extrapola. Muita gente não aguenta, né? Que não sabe o que tá acontecendo. Pra inventar umas histórias dessas e pra ver que a mentira, né, apareceu, a verdade apareceu mais rápido, né, possível, tudo lá. E, assim, realmente, viu que o ator e o pessoal tava realmente tramando contra o Gil se desestabilizar, tentar sair, né, fazer alguma coisa que o Gil pra acabar com o Gil, né, com o jogo do Gil ali naquela hora. Ainda bem que veio Camila, veio João, né, a Sara, Juliette, pra acudir ele, essas coisas, né, pra não deixar ele perder a razão e fazer alguma maluquice, né, querer sair do jogo, né, desistir de tudo. É, senão não ia ter nada realmente que aconteceu do Gil, né, pra não ter essa briga. E essas histórias Sim. mal contadas, né, do ator com o Projota, essas coisas, né, inventando essas coisas, e até que viu, até que o Caio realmente viu que o ator tava falando mentiras, que não era aquilo que realmente tava acontecendo, essas coisas, né, até que os três se reuniram e conversaram, né, tudo sobre o ator. Né, até que o Caio falou que realmente ia falar umas verdades para ele não ouvir, e não falou nada até hoje.
É.
Então, assim...
eu acho que o jogo, quando tem uma mentira envolvida, e tem pessoas que descobrem que estão sendo injustiçados por essa mentira, a pessoa perde o rumo, né?
Uhum.
Porque a mentira, ela causa um prejuízo violento em qualquer lugar. Uhum. No jogo, a pessoa fica sem credibilidade, todo mundo falando pelas costas, né? O que aconteceu, por exemplo, com a história do Bill e a Carla, a Carol criando esse monte de história, tudo mentira que ela inventou.
Uhum.
E correu a festa inteira, aconteceu parecido com o Gil, né? Porque todo mundo falando mal do Gil, que ele era isso, que ele era aquilo, combinando de votar nele, e ele sem saber da história, ele estava inocente, né?
Uhum.
E, então, assim, quando ele descobriu, é que nem eu falo, qualquer pessoa surta, né? Quando descobre isso, a pessoa sai do sério.
Sim.
Porque é um exagero, ela fala assim, então, peraí, tá todo mundo de brincadeira. Se ainda fosse pegadinha, não, é mentira mesmo, da grossa. A gente, mau caráter, né?
Que esse dia, além da briga de Gilberto com Arthur, tivemos Camila e Carol.
Ele se exaltou, ele não tem que se exaltar.
Mas não é nem por isso, ele tá errado na fala dele.
Só que então, aí eu realmente não entendo o que tá acontecendo, eu não sei.
Não, é que assim, o que acontece, Camila, é que você tem um lado, isso já tá tudo certo. O problema é que não dá
certo. Não, a gente não tem um lado, a gente tem proximidade.
De um lado, tipo, ah tá, a Carol é a palavra da Carol contra a do Gil. Não, a gente fala de um jeito, ele entende de um jeito e leva de outro. Isso é perigosíssimo.
Então, mas e eu que estou de fora, que não estava na hora.
E que já está do lado de lá, você vai achar assim que ele só está errado porque gritou.
Mas o que é estar do lado de lá?
Estar do lado de lá é igual você acabou de falar. Só dele se exaltar, ele, por mais que ele esteja certo, ele gritou e está errado. Não, ele está errado antes de gritar.
Mas eu não estava na situação para saber se ele está errado ou não. Não existe estar do lado de lá.
Eu sei, mas é que vocês já têm um lado, a casa
sabe. Não, porque,
sabe,
escuta,
disso.
Quando você fala
meu
assim...
meu lado que você, é que você não está.
Então, e você também tá, não está do meu lado.
Sempre
mas
estira.
A partir do momento que você está falando que eu estou do lado de lá e você está do lado
eu
de cá...
Respeito,
você
respeito, eu sou esposa, não vou ficar
não, assim. Da forma que você fala, como se eu estivesse junto com as pessoas fazendo um complô para destruir o outro outro lado, que não existe.
O lado de lá é só que você tem mais afinidade com o lado de lá, assim como eu tenho com o lado de cá.
Eu só acho que você agora tá começando a querer levantar uma outra questão, indo pra um lado pessoal.
Você pode respeitar a minha opinião? Eu acho que você tá do lado de lá, ponto.
Quem tá do lado de lá?
A gente não tem afinidade, ponto. Tá tudo bem. Continuo te admirando, torcendo por você e respeitando a falta de afinidade. E pra mim tá ok. Eu não ligo, de verdade. Eu não preciso.
Mas se você não ligasse, você não levantaria essa questão aqui agora.
Eu não preciso
dessa amizade. Porque eu nem tava falando com você.
Questão pelo que você tava falando. Eu vou encerrar aqui agora, porque a discussão não é entre a gente.
Então, eu não entendi por que você tá me jogando numa...
Continue sem entender,
querida. Mas você tá jogando eu numa história que eu não tô nem envolvida, Carol. Quando você diz que eu tô do lado de lá, você me coloca...
Você se ofendeu, né? É, mordeu a isca, se ofendeu. Quantas...
Eu me ofendi?
Acabei de falar pra Juliette, a gente não falou você tá do lado de lá?
Quem tá do lado de lá?
Não é lado, não tem lado.
Tá errada, Carol.
Se comporta dessa forma, tanto é que olha o jeito que ela tá falando comigo. A Juliette é mega amiga do Gil, sabe conversar de boa.
Você tá falando que eu não sei conversar?
Tipo, eu...
A partir do momento que você usa meu nome, você vai me ouvir falar. Porque você quer jogar uma pessoa contra a outra.
Ah,
só que
é?
Eu sou a Camila de Lucas, eu não sou idiota, não.
Então...
Você pode ser Carol com K braba lá fora, mas tem outra braba aqui dentro também.
Querida, você quer competir
então,
com a pessoa
pronto.
Errada, que você não aguenta o rajado. Então,
eu não aguento, eu acho que você que não aguenta o rajado. Porque eu não sou igual o pessoal
tá
aqui
bom,
que fica...
Ai,
a Carol falou isso. Eu venho aqui, eu falo mesmo.
Fala,
então
tá
pronto.
Linda, era isso que você queria.
Tô maravilhosa.
Era isso que você queria.
Maravilhosa.
Uma competição entre duas mulheres pretas.
Eu queria competição entre duas mulheres pretas. Não vem levantar a militância em questão de afinidade, não. Porque eu não sou obrigada a me dar bem com você. Você
terminou o seu barraco?
Não terminei, não terminei.
Seu meme?
Seu VT? Porque eu não sou otária.
Terminou o seu VT?
E não fico caindo na sua, não.
Você não cai na minha porque eu nem falo contigo, cara.
Eu que não falo com você, Carol. Dá um tempo.
Tô saindo fora, tá ligado?
Então, tchau.
Não falo com gente que não sabe conversar.
Beijinhos.
Sem respeito. Eu
beijinhos.
Não quero perder o respeito que ainda tenho por
beijinhos.
Você.
Beijinhos.
Tá bom?
Beijinhos. Pode ir, tá? Tchau, Carol. Tchau.
Baixaria, hein?
Ela seguiu a sequência da treta do Gil. É, quando o Gil surtou lá e gritou, a Camila foi a primeira que foi ajudar, pôs a mão na boca do Gil para ele não ficar gritando, não ficar falando que queria sair. Ajudou. Aí trouxeram um copo d'água, aí o Gil pegou, ela deu água pro Gil, acalmou o Gil, abraçou ali, que o Gil tava muito mal. Depois que ela acalmou o Gil, ela pegou, começou a circular, o Gil já tava calmo, todo mundo, aí a Juliette também foi lá que tava, elas estavam na piscina. Então a Juliette correu sem microfone, aí voltou. A Camila já tinha pego o microfone, foi lá ajudar. Elas não podem andar sair da piscina sem microfone. Aí conseguiram contornar tudo, acalmaram o Gil. Aí voltaram para ali, onde estavam na varanda, ali, ó, fora da casa, sentado no sofá, na área da piscina. Estava todo mundo ali conversando, né? Porque uns falando, nossa, ele surtou, dando risada, o Arthur. Ainda estavam naquela história da mentira ainda. E ainda não tinha descoberto nada, ainda estavam mentindo, né? E aí a Camila, a Juliette tinha passado lá, o Projota se metendo também, falando, porque discutindo o que tinha acontecido. Nossa, mas o cara surtou, nossa, que coisa, olha, tal, assim, é como falar, criticando o Gil, né? O Gil estava longe, ele não estava nem vendo, mas ali, falando mal do Gil ainda. Aí a Juliette passou ele e falou, né, Gil, não é Juliette, você está defendendo o rapaz, né? Defendendo o Gil. Ela falou assim, você está do lado dele. Ela falou assim, eu não estou do lado, eu estou do meu lado. Falou, né? A Juliette deu uma aula lá, falou, eu estou do meu lado. Ele perdeu a razão porque ele surtou e vocês também, também teve mentira aqui, não sei o que lá, vocês também, vocês estão certos de um lado e errado do outro, ele está certo de um lado e errado do outro. Aí tudo bem, a Juliette fez o que ela sempre faz. Deixou a confusão ali e falou que os dois lados erraram e acertaram. Pronto. Depois que aconteceu isso, a Camila estava chegando e aí ela falou alguma coisa com a Poca e a Carol se intrometeu na conversa.
Sim.
Ela não estava nem conversando com a Carol. A Carol pegou e falou assim, ah, então, você também ficou do lado de lá, defendendo o Gil, né? Do lado de lá. Aí ela pegou e falou assim, eu do lado de lá, eu não estou de nenhum lado, eu nem vi a confusão, o que que aconteceu para ficar de lado de ninguém. Eu fui ajudar, né? Começou uma baixaria, aí ela pegou e falou, aí a Camila falou, falou o nome dela na Camila. Não, se você é Carol Conká lá fora, aqui dentro tem outra braba. Eu sou a Camila de Lucas, falou o nome dela, ela gosta de falar também, né? Se eu não me engano, ela falou.
É.
Aí ela falou assim, porque é isso que você quer, duas pretas brigando. Aí era isso que você queria, tá? Aí já começou a baixaria. Aí a Camila pegou, falou que não ia. Aí que a Camila debochou mesmo. Falou, não vou nem entrar nisso. Aí mandou beijinho, 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 beijinho. Vai embora mesmo, é isso que você faz, vai embora. Sabe? Pode sair. Ela pegou, falou, não vou nem argumentar. Aí a Carol saiu e a Camila encerrou a história desse jeito. Foi outro barraco, né? Foram dois barracos no mesmo, praticamente na mesma hora.
Essa briga aí, né, na verdade foi o resquício da briga do Gil com o Arthur, né, aquela mentira, tudo, né. O que aconteceu? Aí a Camila tentando defender o Gil, né, porque realmente não tinha acontecido o que estava falando pela casa, né, pela mentira, tudo, né. Com certeza ela apoiando o Gil, que ela não ia fazer isso. Né, o Gil não ia fazer isso, colocar o Fiuk no paredão, essas coisas, né? Aí o que aconteceu? Veio Camila, toda afrontosa, achando que ela é a rainha da casa, e falando que não era isso, não era aquilo, que não sei o quê, né? Aí a Camila tomou as dores, realmente, falando sobre isso, né? Que não tem nada de ver militância ali, porque são duas. Que a Carol tinha levantado essa bandeira, né? Que já se viu ter duas mulheres pretas se brigando, que não sei o quê, que tinha que se apoiar na mesma causa, né? Ser duas mulheres negras e ter um apoio um da outra. Realmente, não precisa ter realmente isso. Cada um levanta uma bandeira que quer. Cada um levanta um pensamento, uma ideia. Não precisa reunir todos as mulheres negras, os homens negros, para levantar a mesma bandeira. Realmente, não precisa. Sim. Se você quer, cada um tem seus ideais e levanta o que quer. Né? Cada um é independente, cada um tem sua opinião, cada um, né, faz realmente o que quer. E assim, realmente, a Camila estava realmente certa, né, no posicionamento todo, porque realmente ali aconteceu tudo. Esse alvoroço, toda a casa toda, foi através tudo de uma base de uma mentira, né, que uma pessoa jogou e as pessoas foi acolhendo, 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 até chegar nesse ponto que estava vivendo a casa, esse dia. Então, assim, realmente, a Camila teve que se enfrentar, né, acordar, né, sobre a Carol. Realmente, a Camila já vem se estranhando com a Carol já faz tempo, porque a Carol queria levantar muito essas bandeiras, que mulheres negras têm que estar unidas, não sei o quê, né? Realmente, tem que estar, mas não precisa ser 24 horas por dia ali dentro da casa, que cada um tem o que for preciso, um momento exato, alguma coisa exata para levantar isso. Né, não precisa ficar todo dia levantando. Aí a Camila veio isso, já falou isso. Ah, gente, eu sei, lá fora eu milito, mas aqui eu não queria militar, não quero ser conhecida mais uma negra militante querendo levantar os meus direitos. Eu sei, aqui eu quero me divertir, aqui eu quero extravasar, aqui eu quero realmente pôr as ordens, mostrar para o público quem eu sou sem precisar ficar levantando bandeira 24 horas. E realmente isso ela vem mostrando, né, a Camila, mesmo sendo uma negra falando aqui pela internet, a gente vê algumas coisas que vem soltando da Camila, ela é realmente, levanta sobre os direitos, fala sobre os direitos dos negros, das mulheres, tudo, né? E dentro, mas lá a gente tá vendo outro tipo de caminho, que ela quer realmente curtir a casa, ela quer levantar, mostrar de outro jeito, né? Como que é também, da causa, né?
Mas sabe o que eu acho, Elias? Com relação à treta, que aconteceu com a Carol e a Camila, o posicionamento dela estava certo pelo simples fato que ela falou 10 vezes ali que ela não estava presente quando aconteceu. Então, ela não escolheu lado nenhum. Uhum. Ela falou para a Carol, eu não estava presente, eu não vi, então eu não posso escolher lado nenhum. Eu fui só ajudar o Gil, ela só foi ajudar o Gil. Ela não escolheu o lado, então ela ficou com raiva disso. Por quê? Não é por a Carol ser uma mulher negra que ela vai ficar do lado da Carol sem saber o que tinha acontecido. E a Carol queria, porque queria que ela ficasse do lado dela. Falou, não, você já escolheu o seu lado, do meu lado é que você não está. A treta toda foi por causa disso. E a Camila deixou claro, eu não escolhi lado porque eu não estava presente, não posso opinar. E outra, quando ela falou de mulheres negras, ela falou assim, você vai trazer uma pauta racial para uma questão que é de afinidade? Aí você me desculpa, mas a conversa acabou. Porque, veja, ela deixou muito claro, ela não sabia o que tinha acontecido, não podia opinar. Quando viu que o Gil surtou, ela foi acudir o Gil. E ela voltou sossegada. Só que, para ela ter ido lá com o Gil, a Carol se sentiu ofendida, sendo que ela não tinha compromisso nenhum, e a Carol que era quem estava agredindo. O Gil era o que estava de vítima ali, precisando de ajuda. Então, ela é muito honesta. É um caráter assim, que ela tem, que ela demonstrou, é muito justa. Né? O caso do Fair Play, por exemplo, ela tentou várias vezes, apesar de tudo que aconteceu, ela sempre tentou, não faz isso, não faz isso, tanto com o Lucas ela fez isso, com o Gil, ela já ajudou o Gil várias vezes, Juliette, não importa. Então a Camila é um exemplo de uma pessoa lá dentro que ela consegue ser neutra e não escolher lado sem conhecer o que está acontecendo. Ela tem opinião formada. Então, às vezes confunde que a pessoa é planta, é isso, é aquilo, mas não. Ela se posiciona na hora que ela tem que se posicionar. E ela ficou com raiva da Carol porque a Carol apelou. Tanto ela apelou dizendo que ela tinha escolhido um lado, quis arranjar uma encrenca com ela, uma treta com ela, que não precisava, e depois ainda puxou para o lado da questão da cor, da raça, que não, nem cabia isso. Sim. Então, a Camila ficou muito com muita raiva. Depois, ela ficou triste, porque, veja, você vê uma coisa acontecer, entristece, porque você fala, pelo amor de Deus, onde que puxou o assunto que foi para a questão racial? Onde? Onde que ela levou para a questão racial? A pessoa, quando vê isso, a pessoa fica assim, decepcionada. Por quê? A Carol Conká é uma artista... que você acha que ela é uma pessoa que você admira o trabalho, e ela fala uma bobagem dessa, uma coisa que não tem nem sentido, e acreditando que ela está certa ainda, chamando para briga. Então, eu acho assim, a tristeza dela é por isso, porque ela fala, meu Deus, como pode uma coisa dessas? Né? Se essa questão racial ela está usando como afronta para ela arranjar uma briga, ela poderia arranjar para a União, né? Já que é assim, né? não espetar mais a menina que não tinha nada a ver com a história. Então, a Carol foi muito ácida no programa, muito no jogo. Totalmente ácida, ela trazendo para o lado racial, da raça, do preconceito da cor, sempre trazendo, mas de um modo que ela queria sempre estar pronta para o embate. E o embate não é esse. Tem pessoas lá dentro que não querem saber. Né? Que não tá em questão isso. Não estava em questão. Ela sempre trazia essa pauta. Sempre trazia a pauta. E falaram muito do Lucas, né? Falaram muito do Lucas. Sim. E com todos os problemas que ele teve lá dentro. Mas eles deram um show de horrores. Porque só a Lumena podia falar. Só a Carol pode apontar.
Sara quebrou a promessa de Carol Conká e colocou a Carol Conká no paredão. Arthur e Gilberto foram os mais votados pela casa, não teve bate-volta.
É, então, eu acho que a Sara, ela, depois que ela virou, pegou a liderança, ela tinha as opções de voto dela, né? A Carol, ela tinha prometido que não ia votar, não ia colocar no paredão. É, tinha a Pouca e o Projota, que ela estava pensando, aí conversando lá com Juliette, Gil, aí chegaram à conclusão que, conversando bastante, descobriram que o Projota era o chefe do planejamento todo, né?
Sim.
E aí que o Projota estava mentindo muito, tal, e que ele estava envolvido em todas as histórias que foram feitas lá anteriormente de combinação de voto, que ele que ajudava, que ele falava que ele era o chefe, que o Nego Di saiu, mas que ele que era o manda-chuva, né? Que ele era o cérebro, né? Então, assim, aí a Sara pegou, decidiu que ia falar, não, vai ser o Projota. Aí ficou com essa coisa, de uma noite pro dia, ela com o Projota, a Projota na cabeça, não, tinha desistido já da Pouca, aí ficou, Pouca o Projota, Pouca o Projota e tal. Só que aí, justamente...
Aí rolou a briga.
É, justamente quando ela era líder, que deu a treta do Gil, né?
Sim. É,
a Sara estava na liderança já. Então, que deu aquela confusão toda, eles conversaram... A história que eu contei, ela estava na liderança, não é verdade? Então,
sim.
Assim, ela toda essa treta do Gil aconteceu com a Sara pensando em quem ela ia votar, quem ela ia indicar para o paredão. E aí, até a Carla veio conversar com ela para perguntar quem que ela ia votar. Imagine, né, essas histórias malucas que a Carla não conversa nada com ela, na liderança ela vai perguntar. Aí ela até falou que era Pouca, mas falou que as coisas poderiam mudar. Quando ela falou para a Carla que era Pouca, nem tinha acontecido a treta do Gil ainda. Aí, depois da treta do Gil, que foi bem pesada, o Gil ficou muito mal, a Sara sente, porque ela é muito amiga dele, ela já tomou essas dores, falou, opa, aí já acendeu uma luzinha, falou, ah, agora complicou. Aí ela começou já com a ideia de pensar em voltar na Carol. Aí foi indo, no final das contas ela falou, não, ela está muito... fazendo muita coisa errada, vocês conversaram tudo, mas ela está fazendo coisa errada, não está certo, já não é de hoje que ela vem fazendo coisa errada aqui, aí falou, eu vou colocar ela, vou me desculpar por causa da minha promessa, e aí, na verdade, a Carol...
E antes dela indicar, ela ainda estava pensando ainda se é no Projota ou Carol.
Isso, ela ficou pensando à tarde, até pediu para Juliette... E o Gil, ela falou, eu preciso ficar sozinha um tempo no quarto, ficou pensando.
Sim.
E momentos antes da votação, ela estava ainda no quarto pensando, já no quarto lá embaixo. Agora, a Carol desconfiou que poderia ser votada, porque depois que ela tinha feito a promessa, aconteceu essa treta com o Gil. A Carol, ela conseguiu ultrapassar e ficou com uma rejeição de 99,17, num paredão triplo, então ela foi a pessoa que teve a maior rejeição de todos os tempos.
Se nada disso te ajuda, quando você pisa aí é outra história, o que você faz aí também? É o que você faz só aí dentro, não deveria transbordar, tem que ter essa simetria. E por causa do jogo, o estilo de jogo que você escolheu aí dentro, é parecido com o que você sempre levou aqui fora, até. De combate. Sempre. Porque foi o único jeito que te ensinaram. É o único que você sabe. Mas aí, não é só o que vale. E ao mesmo tempo que você feriu, você acaba se ferindo. E aí chega uma hora que você tem que ir embora. E você poderia até mudar seu estilo. Você teve chances de mudar seu estilo de jogo. Mas aí também não é você, né? Porque quando você entra pra tombar, seja lá o que for. Quem sai hoje é a Carol.
Sim. Obrigada.
Obrigada.
É, sendo que o Gil, nesse paredão, ele conseguiu ter a menor votação de todos os BBBs também. Ele bateu um recorde. Então, o BBB foi. Teve dois recordes. Um positivo, que foi o Gil, a menor votação no triplo, e a Carol, com 99,17, a maior votação. Saiu com honras, né? E o público lavou a alma, porque poderia ser outro. É, a gente tá, o público estava esperando uma fila, né? Mas demorou. Depois que saiu o Nego Di, demorou para acontecer o paredão que a gente estava esperando, né? E foi muito bom. Sim. E aí o público lavou a alma, ela saiu com a maior rejeição e foi enfrentar aqui o problema que ela criou lá dentro, né? A carreira dela, as pessoas que desistiram dela, as pessoas que apontaram o dedo, que foram agressivas aqui fora, fizeram ameaças. Essa história toda que a gente sabe que acontece, que não é legal, ela deve sofrer pagar pelos erros que ela teve lá dentro, mas até onde você não age com a mesma agressividade que ela agiu, né? Que não mesmo erro, né?
É, a pessoa, quando ela saiu, tinha pessoa na frente da porta do Projac xingando lá, querendo tipo, bater nela.
É.
E, cara, você faz isso, você tá se rebaixando pior ao nível dela. Você tá abaixo do nível dela.
É que nem a gente fala, não tem uma necessidade de você atirar uma pedra numa pessoa, que, né? Ela vai pagar pelos erros que ela cometeu. O que o público tinha que fazer era votar. Foi feita a votação e tirou. Tirou com honras. Isso foi muito interessante. Porque se fosse uma votação simples, não foi. Foi a resposta que o público deu muito bem dada, e essa resposta que ela vai carregar para ela repensar os erros dela. Agora, o que eu achei interessante foi que na véspera, quando a Sara indicou a Carol para o paredão, teve fogos. Já soltaram fogo só porque a Sara indicou. Aqui, escutando fogos em tudo quanto foi lugar. Então, já houve uma comemoração na véspera. Quando ela foi indicada, já houve comemoração. E depois, no dia, quando ela saiu também, ó, a internet em peso, né? Comemorando.
Não, quando ela saiu, quando ela saiu, a audiência do BBB foi nível jogo de Copa do Mundo.
É verdade.
Então, realmente, assim, foi um marco, né? Essa indicação da Sara com a Carol, né? Pra entrar no paredão. Ainda bem que o Bruninho não colocou um bate-volta, né? Porque senão já pensa. Ainda bem que, assim, indicação de líder não vai pro bate-volta. Mas vai que dá uma doidura do Bruninho aí, muda as ideias, né? Muda as regras, muda as dinâmicas a favor, né? A gente não sabe. Mas, assim, realmente, foi um grande marco, né? Parece assim, que era semifinal, né? De Copa do Mundo, de Brasileirão, não sei o que, tudo, né? Porque, assim, realmente o pessoal tava esperando essa oportunidade de alguém indicar a Carol e sair, né? Porque, realmente, assim, a maioria das pessoas queria que um dia acontecesse isso. Ou ela realmente seja desistisse, ou ela expulsa, ou ela saísse com rejeição, né? Mas ainda bem que esperou, que foi até rápido essa resposta dela ter saído, né? Que tem indicado no paredão e ter saído. Realmente, assim, as pessoas estavam realmente querendo ver como que ela ia reagir aqui fora, sobre tudo o que aconteceu dentro da casa, a quantidade de votos que ela recebeu, seguidores, o que as pessoas estão falando, para ver se realmente está cancelado ou não. Vem toda essa expectativa, né, para as pessoas aqui de fora ver a reação dela. E isso foi um dos também levantamentos que as pessoas começaram a votar mais ainda. Tudo que aconteceu também pela casa, né, as tretas que rolou lá dentro, com o Lucas, com a Juliette, com com a Carla, com a Camila, com o Gil, essas coisas todas, e foi acumulando, acumulando, e viu que não tinha como mais aguentar a Carol lá dentro da casa. E foi isso, que até conseguiu realmente ter esse recorde que a gente nunca acha que nunca vai bater, eu acho, né? Quem sabe na próxima edição ou nessa edição, né? A gente não sabe ainda o que aconteceu, né? São 100 dias. Sei lá, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode ter outro ranço maior que o da Carol e conseguir tirar alguém com 100%, né? Então, assim, realmente vai ser assim, bem difícil encontrar outra pessoa sair assim que ela saiu. É que a porcentagem dela, que é de 99,18, se não me engano, né?
Bate, viu? Muito difícil bater.
99,17, né? É. Bem difícil alguém bater nessa porcentagem.
Ah, mas ainda temos pessoas ainda que estão candidatas ainda a esse prêmio. Temos Projota ainda dentro da casa, dependendo do paredão ainda. Tipo, se for um paredão tipo Juliette, Gilberto e Projota, Projota sai com Nossa, 100%.
Hein? Não, com certeza, né? Se for um paredão
aí, eu espero esse paredão, hein? Já pensou que vergonha o cara. E também assim, vamos supor, mesmo que seja 80%, ele vai tremer. Tremer assim, porque eu falo assim, ele acha que ele tá abafando. E que ele tá. É o dono do jogo, que ele entende tudo, que ele. Ele entrou pra mudar a história do BBB. Agora é o Projota. E ele vai ser o vencedor. Então, a hora que ele tomar esse tombo, não importa o percentual dele, que com certeza a gente sabe, se ele for num paredão desse, não tem muito ranço lá dentro agora para ele não sair com um pouco de rejeição. Porque se ele for com o Arthur, por exemplo, e o Arthur e Gil, por exemplo, também ele seria bem votado, né?
Projota, ele tem uma boca que não é santa, que é santa ao contrário, porque ele falou assim, seus dias de glória estão contados aqui, João Luiz, falando que ele era planta e um monte de coisa. Aí vem a prova do líder, e João Luiz é o novo líder, acaba vencendo a prova e acaba se tornando o novo líder. A prova foi feita em dupla, a primeira etapa. Aí a segunda, ele tava de dupla, era João Luiz e Camila de Lucas. A segunda etapa, o João Luiz ganhou da Camila de Lucas. Era uma prova jabá, que tinha que acertar qual era a maior pontuação. Se você acertasse a almofada no número correto, você ganhava 100 pontos a mais do que tinha no... Acho que 60 era o máximo lá na tabelinha lá que tinha.
Que isso! João, 100 pontos! João é o líder!
Achei um espetáculo, porque o jogo foi desenhado tão bem, porque podia ser qualquer líder, menos o João, que era justamente quem tinha votado no Projota, no paredão anterior. O único um voto que ele deu, que foi exposto, porque o dedo duro descobriu, né? O Caio fez o favor de perguntar o voto dele e o Projota ficou sabendo que o João votou nele. Dali para frente, o Projota começou já com um plano de vingança, né? Aquele ódio todo, seu dia tá chegando, se prepara, né? Aí, e o João até percebeu isso. O João percebeu esses olhares, né? Aí ele foi pro monstro. Não, depois disso ele foi pro monstro. Conclusão. Ficou no monstro esbravejando, praguejando, pediu para trocar a fantasia lá, cortar a orelha, cortar a gola, né? E reclamou horrores desse monstro. E planejando vingança.
Sim.
Só que, quando veio a prova do líder, o João ganhou. Aí pronto. Justo a pessoa que ele estava jurando vingança virou líder. E aí o João... o João fez o que a gente queria. O João, ele comemorou, né, a liderança. Aí todos os holofotes para ele, né? E ele pegou, foi, mostrou o quarto para quem tinha gostado. Escolheu os VIP, já deixou todo mundo fora, né? porque ele também tinha poucas opções para escolher, e acabou deixando quem estava na xepa, já ficou, continua lá na xepa. E o Projota, ele teve essa semana dele, que foi o inferno astral dele dentro da casa. Ele estava planejando uma vingança, aí ele pegou o monstro, foi para a xepa, né? E depois ele estava com um pé no paredão, indicado pelo líder. E o João, ele pensou, tudo tal. O Projota até que imaginou, tentou, assim, né? Conversar com ele, né? Antes dele virar líder, o Projota estava perseguindo ele. Foi afrontar para perguntar por que você votou e tal. E o João se sentiu meio pressionado. Ele falou, poxa, como que pode, né? A pessoa, de um voto, a pessoa correr atrás para ficar em cima por ter descoberto. Aí o João, ele indicou para o Jota. Ainda no jogo da Discord, ainda falou mais um monte. Então, ele não arregou. Eu achei um espetáculo. O jogo capotou de um jeito que o Projota não sabia nem... Né, o plano dele infalível caiu por terra e abriu um buraco, ele já caiu dentro do buraco. Já foi para o paredão direto, sem direito a fazer prova bate-volta.
É, realmente, né? O Projota estava arquitetando com o Arthur, né, sobre isso, que queria ver como que é a força das plantas aqui fora, né? Então, ia colocar o João, ia colocar Thaís, ia colocar a Vi, algumas pessoas lá dentro da casa que não estavam fazendo sentido nenhum dentro da casa, né? Aí o que acontece? Veio a prova do líder e deu uma rasteira no Projota, falando aqui, não, meu filho, aqui quem vai ficar líder hoje é o João. E assim foi indo, teve a prova do anjo, né, aí colocaram o Projota no monstro, e aquela fantasia toda sufocante, com capacete, querendo mudar de tudo, capacete, fantasia, queria ficar até sem capacete, que não pode, né, se ficar sem capacete, é punição. Né, faltando alguma coisa da fantasia punição, né?
Sim.
Então, assim, é realmente, assim, é a semana dessa, é a última semana, aconteceu todo ao contrário que o Projota estava planejando, né? Porque, realmente, assim, ele está planejando uma coisa, que colocar só as plantas, o que aconteceu? João virou líder. É, veio o castigo do monstro, ele entrou no monstro. E automaticamente já foi indicado pelo João e sem direito ao bate-volta. Foi realmente assim, aquela semana realmente foi a pior semana do Projota, ele imaginando, pensando essas coisas, né? Porque tudo foi tudo ao contrário, né? Realmente foi tudo ao contrário que ele estava planejando. Isso fez para mostrar que realmente não é assim que tem que se planejar. Ele pode sim, realmente planejar algumas coisas, mas mover todo o jogo, mover toda a dinâmica para colocar uma pessoa que ele quer, sem ele esteja no sem ele ser um líder ou tiver algum poder, ele não consegue ter essa modificação. Ele ficar só conversando as coisas começam a ser atraído. Ao contrário. Ele queria que o João fosse paredão, já aconteceu o João líder. Ele não queria ir pro moço, foi pro moço. Não queria ir pro paredão, foi pro paredão. Realmente, assim, as coisas que ele não queria ver tudo
pra
ele.
E a xepa também, né? Assim, a xepa que ele abomina.
Isso. Fora a xepa ainda, porque ele tem nojo de tudo que, que acontece na xepa, né? É a alimentação que ele não gosta, né? É o tipo da carne, é o jeito de preparo, essas coisas realmente, assim, ele não tá nem aí, não gosta, sente, até falou que eu falo, até greve de fome, se continuar mais tempo ainda na xepa, né? E realmente ele foi tudo realmente tudo ao contrário que está tudo planejando durante a semana. É para mostrar que não é assim que planeja, né? Assim, é bom ficar jogando, mas se você fazendo algumas coisinhas erradas, volta tudo para você ao contrário. A não ser que você deseje o bem da pessoa e volta o bem, mas se está desejando mal, volta o mal para você.
Sabe uma coisa que... Cara, eu não queria o João como líder. Porque o João como... João Luiz, é um planta. É um... Meu Deus, o cara não aparece no jogo. O cara fica muito atrás de cena do jogo. O cara não aparece. E como líder também, ele não foi muitas coisas também. Não apareceu. Mesmo ele tendo a ser líder da casa, ele não apareceu no jogo. Ele continuou ainda sendo o João Luiz Planta ainda. Isso daí foi péssimo pra mim. Eu preferia a Camila de Lucas como líder do que o João Luiz. Carla Dias atendeu o Big Fone, indicou Lumena, Rodolfo e Fiuk ao paredão direto.
Meu Deus!
Atenção.
Quebrou a porta, não?
Preste atenção.
Quebrou a porta.
Você deve indicar três participantes ao paredão agora.
Calma, Carlinha.
Exceto o anjo e o líder. Repetindo.
A cidade dormindo.
Indique três jogadores ao paredão. Mas você não pode indicar nem o anjo e nem o líder. As pulseiras vermelhas estão na dispensa.
Ai, fala que é troca.
Tome sua decisão imediatamente. E conte para todos. Faça isso agora.
Carla, quer dizer, correu para atender o Big Fone, depois ficou numa enrascada porque ela não queria essa responsabilidade, né? Acabou tendo que indicar. Indicou o Rodolfo, que sabemos que ela não é nada próxima dele, né? Indicou Lumena, que ela queria que a Lumena estivesse no paredão, que era a considerada adversária dela, que ela queria tirar, porque já tretou com ela e nunca se entendeu com ela. E o Fiuk, o último que ela escolheu, né? Quer dizer, arranjou uma confusão com três pessoas. Ficou mal, o pessoal não entendeu, o Fiuk não entendeu, e ela... Foi depois falar, desculpa, que não sei o que lá, eu gosto de você. Quer dizer, na mesma hora que põe a pessoa no paredão, já vai conversar. O Fiuk não engoliu, ficou com raiva, né? O Rodolfo, praticamente, ela virou voto dele já, né? Por conta disso. E a Lumena já sabia. A Lumena sabia que ela queria ver a caveira dela, né? A Lumena sabia que esse paredão para a Lumena era quase certeiro, né? Agora, o Big Fone não toca uma vez só, né? Tá acostumado a tocar três vezes, eles ficaram esperando tocar de novo a noite inteira. Aí viraram a noite, revezando Carlinha com Arthur no Big Fone, Lumena, o Caio começou segurando, depois desistiu, aí começaram a segurar no fone já. Conclusão, aí passaram o dia... E a gente, o público vendo aquilo, a gente tinha essa ideia, falou, poxa, podia tocar esse Big Fone, falar qualquer coisa, né? Dar fazer uma pegadinha com eles. E aí, isso sempre vai para a internet, alguém deve ter feito pedido, né? Com certeza. Aí resolveram dar o trote, até avisaram para a gente que ia ter o trote, né?
E boa, você tem que botar meu tipo aí, velho.
Alô, entendeu?
Alô, oi, aqui é o Rafael Portugal.
Falando.
Eu tô chegando aqui nos estúdios Globo já, tá, gente? Desculpa pelo atraso. Será que podem mandar um carrinho elétrico pra me buscar aqui na portaria, por favor? Alô?
Posso mandar.
Oi, é da produção?
Não.
Gente, não é da produção? Ai, meu Deus, liguei errado. Fui besteira. Desculpa.
Não entendeu?
Então nós ficamos esperando e foi muito engraçado. Porque... Os dois lá pendurados, né? Não, e o motivo que iam ficar era porque a Carlinha prometeu tirar a Lumena, né? Aí depois descobriram que era a estratégia do Arthur, porque o Arthur falou que se ela fosse, ficasse na casa, ele não ia, né? Se ela escolhesse outra pessoa, ao invés de escolher a Lumena. Aí depois ela criou essa história de querer salvar a Lumena, depois prometeu de salvar Rodolfo, e prometeu de salvar o Fiuk. se tocasse o Big Fone. Tanto que o Caio e o Rodolfo até desistiram de ficar lá de plantão. Ah, a Carlinha atendendo, ela vai salvar todo mundo. E o Arthur junto lá, não precisa, né? E a Lumena ficou plantada, passou a noite, depois o Gil ficou com ela lá e tal. E quando tocou, foi uma comédia, né? Nossa, muita comédia. Aí ela atendeu, ela começou a rir, a gente se matou de rir, né? E o Arthur, a gente já sabia, isso foi comentado, quando um atende o Big Fone, o outro não tem gravação nenhuma, né?
O outro...
Eles
o outro já corta já a ligação.
É
já.
Normal o Big Fone. No trote, nós ficamos em dúvida. O Arthur acabou dando um trote na gente, no público. Porque ele fingiu que atendeu.
Sim.
Todo mundo achava que ele também tinha escutado, ele ficou rindo. Ela ficou rindo também. Falou que não posso falar, peraí. Ela viu que ela foi trollada, né? Bonito. E ela ficou sem chão ali, sem saber o que fazer.
Sim.
Com a cara de palhaça, né? É.
E ela aí queria sair por cima.
Correndo sozinha. Não posso ver todo mundo. Nossa, e agora? O que ela vai fazer? O que não vai fazer? Nossa. O pessoal da casa ficou, assim, em estado de atenção, né? Nossa, ela vai ter que tomar atitude. E agora? Vai tirar alguém? Né? Vai pôr alguém? Passar pulseira? O pessoal ficou com medo. E o Arthur quieto. Dando risada, o Arthur, né? Conclusão. Depois, aos poucos, viram que não estava acontecendo nada, né? Aí falaram, ela não vai falar agora, a hora que puder ela fala. Saíram do plantão, né? Demoraram mais um pouco ainda, né? Aí desistiram do plantão.
Teve que dar atenção.
E depois ela acabou, aos poucos, contando, né? Que foi um trote. Mas foi muito engraçado. Eu acho que eles deveriam repetir, porque foi engraçado demais. Nossa,
foi
muito engraçado.
A Vitube, antes desse pique, foi estar chamando a Carla Dias de sonsa. Tava detonando a Carla Dias. Aí a Carla Dias atende, o Big Fone não indica ela, não indica a Vitube, e a Vitube vai chorar no colo da Carla Dias. Que amizade linda! Sim, que amizade linda de você detona a pessoa pelas costas, e quando a pessoa te ajuda, você chora no colo dela.
Eu vou defender a Vitube. Só dessa vez, não vou defender mais, porque eu não tô aqui pra isso. Ela falou na cara da Carlinha que ela era sonsa, na cara. E com plateia ainda, né? Isso ela foi afrontosa.
Sim.
Ela não falou por trás dessa vez. E aí por isso que ela ficou comovida ali, né? Que no, ela já tava no paredão. Vitube num paredão ia ser, hein, um pouco diferenciado, né? Apesar que ela, do jeito que ela
ia ser bom.
Assim, era bem capaz que ela saísse no bate-volta, né? Porque ela tem, né? Essa daí tá conseguindo escapar de um monte de coisas. E nossa, faz intriga para tudo quanto é lado. E é amiga de todo mundo, e fala de todo mundo. Nossa. A Vitube, essa daí é perigosa, ela indo, sem ir pro paredão, viu?
A Lumena daí é eliminada com 61,31% dos votos.
Uma troca. Agora imagina se o jogador, todas as vezes que você chama ele pra dançar, ele te passa uma rasteira, ou ele desliga a música, ou ele muda a música, ou ele se recusa a fazer a mesma dança que você. Aí não dá pra jogar. Fica impossível jogar o Big Brother assim. Então se você veio pra dançar, dança. Eu deveria ter dançado. Quem sai hoje é a Lumena.
Eu acho que não tinha uma sequência muito certa, né? A gente sabe que eles se juntaram para fazer um plano mirabolante dentro do jogo, um plano que passou pela desonestidade, falta de caráter, né? Arrogância, prepotência, muito a de superioridade, né? Muita humilhação de pessoas, muita vingança, ódio.
Puxa aqui, o paredão ele foi formado com o líder, João Luiz, indicando Projota, a casa indo no Arthur, o Projota salvou o Fiuk, e na prova bate-volta o Rodolfo se salva. Daí se forma o paredão de Arthur, Arthur, Lumena e Projota.
Que quando ele foi salvar, o certo, por ser a pessoa que jogava com ele, era a Lumena. Ele salva o Fiuk. Por quê? O Projota, ele foi esperto nisso. Ele falou, bom, ela estava comigo. Então, nós dois somos do mesmo time. O que vai acontecer? Vai dividir votos. E provavelmente ela pode sair na minha frente. Né? Ele foi bem esperto. Porque se ele, não, se ele tivesse colocado o Fiuk, ele sairia com rejeição, com certeza. Ele sairia com uma rejeição altíssima.
É.
Conclusão. Ele pegou e colocou a Lumena para isso. Sim. E a Lumena, na verdade, a gente sabia que os dois teriam que sair uma hora. Mas a Lumena também foi muito pesada, né? Porque o Projota, ele ainda conseguiu esconder muita coisa da casa. E do público ele conseguiu, porque na edição corta muita coisa. Então, o PPV, ele vê, não vê tudo também, porque tem pessoas que às vezes não estão assistindo no momento que ele está falando as coisas que ele falou lá dentro. Vai para o Twitter, é bom, o Twitter está bem ativo, né? Eu acho que o Twitter ele está mostrando muita coisa na internet para quem não conseguiu ver. É um vídeo que, por exemplo, acabou de passar e ninguém pegou porque a câmera não estava. Você vai no Twitter, você vai achar. Então, assim, só que tem aqueles milhões de votos que são as pessoas que assistem na TV. E aí não vem muita coisa que o Projota fez. E a Lumena ficou muito em evidência o que ela fez, né? O grande erro dela foi ter entrado nesse grupo, ter cegou, porque eu acredito que ela não era para fazer tudo isso que ela fez. Ela ficou cega, ela se encantou com o camarote, se encantou com a superioridade, porque eles eram os donos do jogo. A Carol era poderosa, o Projota poderoso, Nego Di, né? Então, assim, ela se enveredou e ela conseguiu trazer o pior lado dela para o jogo. O pior lado que ela tem, ela trouxe para o jogo. Que uma pessoa muito desagradável de assistir, um discurso que não dá para você aturar um discurso desse, palavras colocadas, decoradas, parece-me, sabe? A palavra que ela enfiou onde não cabia, sabe? Discurso que ela fez também onde não cabia, né? Trazendo pautas para situações, por exemplo, menosprezando a pessoa, que nem essa agenda. Sim. Não, a Lumena, ela incorporou não sei o quê. Eu não sei o que ela incorporou. Porque ela conseguiu piorar o que já era ruim lá dentro. Porque não precisava só de você ter a Carol ácida do jeito que ela estava no jogo. Projota, aquele cara que chega perto de você para te dar um abraço e te enfia uma faca nas costas, né? E o Nego Di também, quem começou tudo. A Lumena, ela conseguiu ainda piorar a situação, porque ela conseguiu uma vertente assim que ninguém esperava. Ela não era a mesma coisa que a Carol, nem que o Projota, nem que o Nego Di. Eles conseguiram virar um quarteto, um totalmente diferente do outro, com o mesmo objetivo de humilhar, segregar, mentir, aniquilar a qualquer preço. E isso é feio. Não sei de onde eles tiraram a ideia. Ou então eles não se enxergam, né? Deve ser isso, né? Eles não se enxergam. Não se enxergam.
Deve ser isso.
Aí sim.
Mas vamos se enxergar quando sair, eu acho. Porque vai ter pessoas que vão fechar o olhinho e vão falar, eu estava certo.
É se limpar. Só que, do jeito que ele tenta, a gente vê que não é a mesma pessoa. Ele tá forçando para ser bom. É. Porque lá dentro ele não era, nunca foi bom.
Bom, estamos perto do fim, mas antes vamos falar sobre o paredão falso que tá vindo. Que você... Vamos começar com o cronograma do paredão falso. Domingo, o líder indica um da Xepa e indica um do VIP. Daí tem o mais votado pela casa. Contra-golpe do indicado do líder da Xepa e contra-golpe do líder do VIP. Temos 5 pessoas já no paredão já. Aí joga a prova bate-volta. O mais votado da casa, o contra-golpe da Xepa, o contra-golpe do VIP. Um se salva e o paredão se forma quádruplo. Com isso, temos terça-feira, o paredão falso. O mais votado vai para o quarto secreto, mais o veto do anjo, que a pessoa pode... Se a pessoa, tipo, o anjo ganhou, imuniza alguém que a pessoa não gosta, a pessoa pode tirar o anjo. A pessoa pode anular o poder do anjo. O segundo mais votado joga a prova do líder. O terceiro mais votado joga a prova do líder também. E o quarto ganha voto com peso 2. Então, a pessoa pode votar duas vezes. Pode dar 2 votos na mesma pessoa. Que pode dar uma mudada na votação da casa.
Não podia ser o normal? Não precisava ser no falso isso.
É bem diferente também.
Poderia ser um paredão simples. Porque não precisava gastar todos esses gatilhos que eles têm para apimentar o jogo num paredão falso, né? Porque vai servir só para bugar a cabeça deles, depois eles vão descobrir que é falso e acabou a história. É muita munição, eu acho que é muita munição para um paredão falso. Ele, primeiro, o paredão falso, ele é para o público.
Uhum.
Eles não descobrem lá dentro, só vão descobrir quando for contar.
Então,
pode ser um paredão normal, não precisava dessa dinâmica toda. Por quê? Gasta esse monte de... vetar. O que vai acontecer? Vai vetar. Eles vão optar. Você pode escolher nessa semana e na outra. São 2 semanas. A pessoa vai escolher nessa. A pessoa, não, vou fazer logo. Eu vou gastar agora. Por quê? Porque na outra semana ele não sabe em que posição que ele vai estar. E aí ele vai gastar no paredão falso. Né? Gastar todas as armas no paredão falso. Eu não gostei. Eu achei que poderia ser uma coisa simples. Essa dinâmica toda, num paredão normal, imagine como que a gente ia ter que quebrar a cabeça. Né? Agora, só de saber que é falso, aquela adrenalina toda, ela vai ficar só pro quarto, né? A adrenalina do paredão falso é só pro quarto. Porque a gente já sabe aqui fora. Então, imagina, é tudo falso, vai ser falso. Agora, para eles lá, tudo bem, tem a liderança, que não vai valer de nada, mas está valendo. Tem, né, o anjo, que não vai... O anjo também vai ser prejudicado.
Vai ter
tudo bem, acho que vai ter o
vídeo,
tudo vai. Só que nem, você concorda que, vamos supor, eles prejudicam uma rodada inteira, porque todo mundo está imune essa semana.
Sim.
Não é? Ninguém vai sair. Então, e aí quem tira o anjo já tirou. Não fez nada, não tinha efeito nenhum. Só vai ver a família. A liderança, vai ter que aproveitar a liderança, mas quem indicou, todos os esforços que fez, não vai valer de nada. Agora, tudo bem, eu só acho que eles gastaram muita munição. Esse paredão desse jeito, sendo
quem
real,
que...
nossa, ia balançar.
E quem que você gostaria nesse paredão falso? O que você gostaria que fosse pro quarto?
Olha, não, o quarto, eu, o preferido que eu tenho de ir pro quarto é o Gil. Porque a gente vai se divertir muito com ele. Porque assim, dependendo de que você põe no quarto, a pessoa vai ficar pensativa, vai ficar emotiva, aí vai ficar pensando. O Gil, ele é aquela pessoa observadora, ele quer assistir. Imagine ele assistindo o BBB, que ele está participando. O cara vai surtar, sabe? Vai dançar. Nossa, ele vai fazer horrores no quarto. A Juliette, eu acho que vai ser um pouco diferente. Ela vai ser mais contida, sabe? Eu acho, ela vai ficar muito observando quem tá falando mal, o quê. Mas a Juliette é aquela velha história. Ela tem uma guerra interna de debate dentro da própria cabeça dela já. Então, o Gil não, o Gil tem mais convicção. É, a Juliette, quando ela começa a conversar com alguém, ela convence a pessoa que o pau é pedra.
Sim.
Certo? Isso ela convence. Só que ela também dá uma bugada na cabeça dela. Porque depois ela também vai acreditar que pau é pedra. Esse que é o problema da Juliette. Então, assim, e ela, quando ela vai enveredando por um caminho errado, para tirar ela dali é muito difícil. Né? O Gil, ele já é aquele cara que ele decifra um monte de coisa. Ele não tem medo de falar, não tem medo de jogar, de se arriscar, sabe? Não tem cuidado com muita coisa que ele fala. Ah, eu sou da cachorrada, ele fala. Então, quer dizer, quando ele fala cachorrada, era pra tudo, ele se joga. Então, a postura do Gil é a melhor que tem pro paredão falso, porque ele vai ser um entretenimento pra gente. Sendo que também vai surtir efeito, porque ele vai prestar atenção. Quando ele escutar tudo isso e ele voltar pra casa, meu Deus, o cara já é uma enciclopédia ambulante. Entender, estudar o jogo com que ele fala. Ele lembra coisas pra gente que às vezes a gente não lembra do passado. Ele adivinha que vai ter isso, vai ter aquilo outro. Adivinha quando tem contragolpe, ele foi o primeiro que falou. Ele, quando a gente pensa que ele tá caindo no conto do vigário de alguém, ele já aparece contando, nossa, ele me falou um negócio, nossa, como foi falso. Então, gente, e está se aliando, ele é honesto, então ele está se aliando com pessoas honestas. Hoje mesmo ele estava falando assim, falou, ó, eu não consigo ficar mal com a pessoa porque eu não consigo nem olhar no olho dela para conversar. Então eu vou atrás, vou procurar para conversar, para me acertar. Aí depois, se eu pensar de novo alguma coisa, tudo bem, mas pelo menos eu fui conversar. Então, autêntico. Ele é muito, assim, ele não quer fazer nada errado. Ao mesmo tempo, ele não é certinho, ele se joga, ele bebe, ele dá show, dá piti, né? Surta, que nem surta e assusta os outros, porque ele espantou o Projeto, espantou o Arthur, espantou o Carol. E ele conseguiu atrair a Lumena. Por quê? A Lumena pensa que deu a volta nele, mas quem deu a volta na Lumena foi ele. Porque antes, essa semana agora, ele estava falando assim, a Lumena falou, é ele falando isso, contando para o João, parece, se eu não me engano. Ou para a Clara, eu não lembro. A Lumena falou para mim que era fantasia da minha cabeça, que era ficção que eu criava. A Lumena falou isso para ele para bugar a cabeça dele. Só que ele estava observando tudo que estava acontecendo com esse quarteto, incluindo a Lumena. Aí a Lumena foi aplicar na cabeça dele, achou que aplicou, que está tudo certo, que estava fazendo um lavagem cerebral. Só que ele gostou dela. E aí ela também gostou dele. E gostou de outras pessoas, porque ela chegou num ponto que ela já não estava mais sendo falsa, a Lumena. Aí o que acontece? Ele veio com a história, a primeira história que ela conversou com ele quando ela fez a lavagem cerebral nele. Então, ele tá, a consciência dele está sabendo o que a Lumena fez. Ela falou, ela veio comigo, fez muita coisa errada aqui dentro. Ele estava falando um pouco antes do paredão dela sair. Que ele tinha dúvidas, ele não queria que ela saísse, estava muito chateado, porque ele gostava dela, mas ele falou, ela fez muita coisa errada aqui. E ela também me falou que as coisas que eu estava enxergando era ficção e era fantasia da minha cabeça. Aí ele falou, você viu a fantasia, né? Porque depois disso saiu o Nego Di, saiu o Carol.
Ele é ligado no jogo. Ele é realmente ligado no jogo. Ele é bem estrategista.
Ele é um bom jogador, viu? Por isso que eu falo, o público gostou dele... Mas é por mérito próprio, não é porque... Porque né, tem gente que fala... Eu já escutei falarem no jogo. Ah, ele cativa porque a figura dele, o gay, sabe?
Sim.
É ridículo isso, você escutar falando uma coisa dessa, porque o Gil é um conjunto da obra. Ele não tem
estereótipo.
uma característica só. Ele tem tudo, tudo. E o pior é que tudo a gente gosta. Porque a gente gosta dele dançando, a gente gosta dele nas festas, a gente gosta dele tretando, e gosta dele jogando. Né? Hoje ele tava, ai, que tédio. Ai, pelo amor de Deus, arranja uma coisa pra gente brigar. De manhã, eu falei, meu Deus, eu dando risada, eu não acredito. Ai, tá muito ruim isso aqui. Ai, a gente precisa tentar. Eu falei, meu Deus.
Mas eu iria na mesma opinião que você. Eu também prefiro também o Gil também agora, no Paredão Falso. Porque ele ia conseguir entender o jogo inteiro. Ele ia conseguir assistir o jogo e prestar atenção em cada detalhe que cada um tá falando. Ele ia conseguir jogar aquele quarto lá mesmo. Ele consegue jogar.
Mas eu fico pensando o presente que vai ser para esse cara, se for ele. Ele tendo assistido todas as edições anteriores, sabendo tudo, ele assistiu dele, gente. É um presente assim, sabe? É que nem eu falo, é que nem o João, quando o João ficou líder. Que tudo contribuiu para ele ser líder, né? Eu espero que o Gil seja indicado, né? Ele vai dançar, ele vai rebolar, ele vai gritar, ele vai pular. Ele vai falar, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, vamos ver. Nossa, meu Deus.
Eu acho que ele seria tipo a Ana Paula no Paredão Falso. Ele seria aquele tipo.
Nossa.
Seria demais.
E quando voltar? Ele vai voltar, vai chegar chegando na treta, armado para as tretas. Eu vi o que você fez.
Nossa,
Não adianta mentir, eu vi. Nossa, e ele vai ver muita coisa, viu?
Porque,
por isso que eu falo, a cada um vai ver com os olhos diferentes.
Porque quando um sai daquele reality, o pessoal começa a meter o pau. E daí a pessoa vem e vê que o pessoal meteu o pau nela.
E sabe que eu observei também? A própria Camila e outras pessoas, quando o Thiago faz o discurso, todo mundo vê, Gil, o que ele falou? O Gil que sabe o que o Thiago falou. As dicas que o Thiago deu agora para eles. Ah, ele fala assim, o Thiago falou, lembra que o Thiago falou naquele ao vivo, quando saiu não sei quem? Lembra do discurso dele? Então, foi isso que ele quis dizer. O Gil vem com essas histórias, e é verdade que ele está falando. Até a gente escutando, você fala, é verdade.
Sim.
Ele não esquece. Aí a Camila... Gil, me fala o que o Thiago falou, que eu me embananei, agora me conta tudo. Aí vai o Gil. Ele falou.
Ele explica.
Até a gente que assistiu não lembra, aí vai o Gil. Então, a gente mesmo não está lembrando mais, né? Assim, você tem que ficar remoendo para você lembrar. O Gil sabe o discurso decorado. Então,
eu acho que ele seria a figura perfeita nesse Paredão Falso. Seria figura perfeita para ir nesse quarto.
Só tem que pôr ele
no paredão. Colocar ele no paredão, tem que colocar ele no paredão e a Juliette não pode ir nesse. Porque a torcida da Juliette tá forte.
Porque a torcida da Juliette tá forte. Aí vai. Vai ter uma briga de torcida. Tem que ir só ele.
Mas então é isso. Então chegamos ao final de mais um episódio. O que você espera daqui pra frente do BBB?
Olha, eu espero uma coisa. Primeiro, não vai flopar. Porque não tem como flopar, porque eles vão criar dinâmicas, eles vão criar várias coisas. Agora, esse paredão que eles criaram falso agora, eles podem muito bem repetir mais pra frente. Porque aí dá uma estremecida no jogo de novo. Pode ter a opção da casa, né? Pra ficar todo mundo indo com o paredão aí. Pra as plantas irem também. Então, assim, eu espero que vai continuar. Porque essa história de flopar... É uma coisa que as pessoas falam, não flopa, porque vai vir treta. As pessoas que estão na casa, o Gil tá na casa, já tretou muito. Juliette já teve muita treta.
Até os nossos ranços, o Projota.
O Bastião. Os ranços já tretaram. Até Planta já teve
A Pouca brigando com o Gil.
Então. Então, assim, eu acho assim, flopar não vai. Porque desde o primeiro, segundo dia que tá em alta, e por isso que chamou o público. Uma vez que você chamou o público, não tira o público. O público estando lá, o público está dando opinião, está na internet falando, dando sugestões. E eu tenho a impressão que eles estão meio abertos a isso também.
É.
Então isso já ajuda, né? O público está sugerindo, eles estão acatando. Então, mas é isso, eu acho que esperamos novas emoções.
Eu espero que venha barraco, que o Gil vá pro quarto, volte e volte com informações privilegiadas. Nossa, vai ser incrível esse quarto. Esse paredão falso vai ser magnífico. Antes da gente acabar, eu queria pedir um negócio, que caso você tenha gostado, divulgue para os seus amigos que também amam um barraco no Teálico. Seu podcast Piadinha está disponível no Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast e em muitas outras plataformas. E não se esqueça de seguir Piadinha no seu agregador de podcast preferido, para que você possa receber todos os episódios assim que eles foram lançados. E siga o Espiadinha também no Instagram também, que a gente agora temos uma conta no Instagram, que é @espiadinhapodcast. Então é isso, então chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui.